Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Rádio Folha segue com as sabatinas com candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Hoje, a nossa convidada é a delegada Patrícia Domingos, candidata à Prefeitura do Recife pelo Podemos. Patrícia Domingos, com apenas 17 anos, foi aprovada no concurso público para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aos 25 anos de idade, já lecionava Direito Penal, Direito Civil e Direito Empresarial em Aracaju, Sergipe. Aos 26 anos, assumiu o cargo de delegada na Polícia Civil de Pernambuco. Em seus 10 anos como delegada, sendo 4 como titular da DECASP, foi diretamente responsável por ações de combate à corrupção que, entre outros feitos, resultaram em 13 operações policiais e a prisão de 49 agentes políticos. Vamos ouvir suas propostas, seu projeto de governo a partir de agora, com uma hora de duração. Delegada Patrícia Domingos, bom dia, prazer ouvi-la aqui na Rádio Folha FM, Folha Política, Eleições 2020.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite inicialmente, uma honra estar aqui com vocês, poder discutir a cidade com vocês e com dois profissionais que eu admiro há bastante tempo, que é Edmar Lira e Renata.
Muito bem. Estaremos falando de desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social e inclusão, segurança e drogas, saúde e pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Delegado, eu sempre começo perguntando o porquê de ter colocado o nome, não é, para concorrer à Prefeitura do Recife, a cada um dos candidatos e candidatas. Para a senhora também, porque a senhora quer ser prefeita do Recife?
Ser prefeita do Recife nasce do meu inconformismo, da minha indignação com a forma como a nossa cidade vem sendo tratada há 20 anos pelas últimas gestões. Com descaso, de forma desumana, a cidade se tornou uma cidade insegura, uma cidade suja, onde os moradores são penalizados com esse comportamento da gestão. Então, hoje, eu trago comigo a voz de todos aqueles que não aguentam mais conviver com problemas que ninguém resolve. Não é um projeto pessoal e muito menos um projeto familiar de alguns partidos que estão aí querendo se eternizar através de seus filhos e netos, tentando elegê-los. Mas eles estão de saída. O nosso projeto é realizar uma verdadeira transformação, uma mudança na forma de gerir a nossa cidade. E isso só vai acontecer quando for eleita uma pessoa com vontade de trabalhar, uma pessoa competente, que queira fazer uma gestão moderna, econômica e eficiente. Então essa é a nossa ideia de gestão hoje. Eu não sou política profissional, não pretendo fazer carreira na política. É bom que, como o print é eterno, nessa entrevista ficará registrada para a eternidade, ninguém vai ver Patrícia Domingos daqui a 20 anos na política. Eu vou entrar e ficar o tempo necessário para promover as mudanças que a nossa cidade e o nosso povo merecem. Não pretendo fazer carreira e nem ganhar dinheiro na política, né? Eu entro, continuo com o meu salário, né? Não vou ter nenhum acréscimo salarial, nem vou receber salário de prefeito. A minha intenção é realmente entrar para transformar a gestão do nosso município.
Muito bem, estamos com Renata Bezerra de Melo e Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Renata, bom dia. Edmar, bom dia.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, candidata, delegada Patrícia. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Edmar, que eu já dei.
Bom dia, Renata. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também a candidata, a delegada Patrícia Domingos. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui no Folha Política.
Muito bem, vamos começar com desenvolvimento econômico e turismo, né? Hoje deixa eu começar com Edmar Lira, pode ser? Vamos nós. Ou você prefere, Renata? Fique à vontade.
Não, pode ir. Eu já tive aqui o privilégio de conversar
exatamente,
várias vezes.
Exatamente.
Vou dar a vez hoje para Edmar.
Ok. Candidata, uma das preocupações da população do Recife é a questão do desemprego, sobretudo com essa questão da pandemia da Covid-19, que devastou a economia em todo o país, e no Recife não foi diferente. Como é que a senhora, se elegendo prefeita, vai fazer para que o município seja um indutor do desenvolvimento e da geração de emprego e renda? Porque vamos ter um 2021 mais difícil do que 2020, porque tem aí frustração de receitas e, naturalmente, as empresas funcionando em menor escala como se tinha antes da pandemia. Como é que a prefeitura pode agir para gerar emprego e renda e desenvolver a cidade?
Uma das nossas propostas, Edmar, é a formação dos nossos jovens na área de tecnologia da informação. Na verdade, nós estamos falando em preparar os nossos jovens, nossos estudantes, para o emprego do futuro. E mais do que o emprego do futuro, já é o emprego do presente. O Porto Digital hoje, ele tem 1.500 postos de trabalho vagos, que não foram ocupados porque o Recife não tem profissionais com qualificação técnica para ocupar esses postos. Então, hoje a gente tem uma grande parte da nossa juventude desempregada, sem perspectiva, com baixíssima renda familiar e postos vagos de trabalho com salários muito acima de um salário mínimo. Então, a nossa ideia é realizar parcerias público-privadas com a rede privada de ensino para começar a fomentar a formação na área de tecnologia da informação. Uma outra proposta nossa é incentivar e fomentar a entrada dos nossos comerciantes no e-commerce. Infelizmente, muitos estabelecimentos físicos fecharam durante a pandemia, mas durante a pandemia, a nossa sociedade evoluiu tecnologicamente 4 anos em 4 meses. Então, a proposta do e-commerce se tornou algo muito mais palpável e passou a fazer parte da realidade de todos nós. Então, é aproveitar esse momento com resiliência e fomentar e qualificar os nossos comerciantes de hoje que precisam desse aporte do município para que eles passem a trabalhar através do e-commerce, do comércio virtual. E também a concessão de microcréditos para os nossos pequenos empreendedores. A nossa gestão não vai tratar essas pessoas, os nossos recifenses, como ambulante, camelô, catador. Não, eles são pequenos empreendedores. Eles conseguem gerar renda para as suas famílias, sustentar suas famílias com o suor de seu rosto. Eles geram aquecimento da economia. Então, essas pessoas não podem mais ser excluídas e tratadas de forma marginalizada. A gente fala da pessoa que tem uma carrocinha de cachorro-quente, a gente fala da cabeleireira do bairro. Essas pessoas têm que ter acesso a microcrédito para ter aporte financeiro para que elas possam desenvolver o seu pequeno comércio. Principalmente porque há estudos que comprovam que essas pessoas que têm um empreendimento menor, elas são, inclusive, muito melhores pagadoras, até pela própria realização profissional, né? São pessoas que nunca têm incentivo e, quando têm, elas se tornam excelentes pagadoras.
Renata?
Delegada, eu queria saber, em relação a essa questão do microcrédito que a senhora colocou, o seu adversário na disputa, João Campos, do PSB, ele faz uma proposta ali de crédito popular, aí ele deu valores que chegam a um montante de 20 milhões e são R$3.000 ali de crédito por pessoa. Isso, se você dividir, acho que dá para atender cerca de 1.600 pessoas ao ano. A senhora tem uma conta dessa sua proposta em relação ao microcrédito? Como incentivar aí as pessoas a empreenderem, de repente?
Na verdade, Renata, eu mencionei isso ontem e eu repito para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês também. Todos os candidatos que estiverem falando em valores ou fazendo propostas para o início da gestão estão mentindo para a população, estão enganando o povo. A prefeitura, ano que vem, ela vai ser entregue falida. Ano que vem, a prefeitura vai herdar diversos débitos. Só durante a pandemia foram 7 operações da polícia dentro da prefeitura com suspeita de desvio de 150 milhões. O prefeito Geraldo Júlio suspendeu o pagamento da previdência dos servidores municipais de março a dezembro. E os vereadores da Câmara tiveram a coragem de aprovar essa barbaridade. Isso vai gerar uma conta para a próxima gestão de 11 milhões. O prefeito antecipou a cobrança do IPTU, já arrecadou segundo o próprio portal, em torno de 3 milhões. Fora os gastos exorbitantes com a pandemia que vão virar o ano. Então o prefeito está antecipando uma receita que não é dele, que ele não tem o direito de fazer isso, e vai entregar a prefeitura absolutamente quebrada. Então o primeiro ano da prefeitura vai ser para recuperar a saúde financeira da prefeitura, para entender e avaliar como estão as finanças da prefeitura, que eu já prevejo que estarão em péssimo estado, e para conseguir ver de que forma a população, de mãos dadas com o poder público, pode ajudar a reerguer a cidade. Então, falar de valores agora é extremamente leviano. E ainda vou além. Na verdade, quanto de microcrédito poderia ser concedido a essas pessoas se os possíveis 150 milhões não tivessem sido desviados? Então, eu deixo essa reflexão aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Quem disser o falar em valores está enganando a população. Ou então é extremamente inexperiente, né, não tem noção de gestão e acha que vai assumir uma gestão riquíssima, cheia de condições financeiras para poder transformar a cidade em 6 meses. Então, a inexperiência da fala do candidato, ela se expressa dessa forma. É uma visão infantil de gestão.
Delegado, então, ainda nessa questão do estímulo à geração de emprego, ao desenvolvimento econômico, eu acho que a gente encaixa aí a questão do corte de secretarias. A senhora propõe no seu programa de governo reduzir de 19 para 14 secretarias na gestão. Quais são as secretarias que a senhora cortaria, ou já escolheu, ou já optou por cortar, e como é que isso poderia dar efeito nessa otimização de recursos na gestão municipal?
Renata, a gente vai reduzir as secretarias em mais de 20%, para ser mais exato, em 22%. Elas atualmente são 19 secretarias, passariam a ser 14 secretarias. E seguindo o princípio do paralelismo, nós também vamos reduzir na mesma proporção, em mais de 20%, a quantidade de cargos comissionados. Eu gosto muito de fazer conta, porque se torna a informação mais palpável. De janeiro a agosto desse ano, a Prefeitura já gastou 102 milhões com pagamento de cargos comissionados. Com uma redução de 20%, isso já geraria uma economia para os cofres públicos de mais de 20 milhões de reais. Atualmente, a Prefeitura tem 4.250 cargos comissionados. A nossa ideia é reduzir em mais de 20%, ou seja, acabar com mais de 850 cargos comissionados. Hoje, o que a Prefeitura virou é um cabide de emprego. E aí o pessoal faz lotação de empregos ali dentro, troca de favor, transformar a gestão num balcão de negócios. E aí bota o coleguinha, o amiguinho, o parente, a esposa, oferta cargo para vereador em troca de favores políticos. Isso na nossa gestão vai acabar. Nós vamos conseguir fazer mais e otimizar os recursos sem precisar gerar esse gasto para o nosso município. Porque quem paga a conta é a população. Com 20 milhões economizados, quantas políticas públicas dá para fazer? E sobre as secretarias, nós, na verdade, aglutinamos as pautas, os assuntos que são tratados na prefeitura e que antes não dialogavam entre si, funcionavam em caixinhas separadas, agora vão dialogar. Então, não houve a extinção de nenhuma pauta. Apenas houve aglutinação. E aí as secretarias diminuem de 19 para 14. Para dar um exemplo aqui prático, nós teremos pela primeira vez na história da Prefeitura do Recife uma secretaria que trata do tema economia criativa, que é uma das formas de pensar a economia do futuro. Então, nós conseguimos, fazendo uma gestão integrada dessas pautas, nós teremos uma secretaria de economia criativa, empreendedorismo, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, esporte e lazer. Então, isso é extremamente interessante porque a gente otimiza recursos e consegue fazer com que essas pautas que eram pensadas de forma separada passem a ser pensadas de forma integrada.
Candidata Patrícia Domingos, com relação ao turismo, né, afetado diretamente pela pandemia da Covid-19, e o Recife tem essa característica do turismo, uma cidade acolhedora, enfim, o que a senhora tem de alternativa para o turismo caso a senhora consiga se tornar prefeita do Recife?
Sobre o turismo, Edmar, nós temos...
Jota Batista.
Oi?
Jota Batista, delegada.
Desculpa, Jota Batista, a voz de vocês é muito parecida, viu? Então, Jota, sobre o turismo, é uma das nossas prioridades. Léo Salazar, que está como vice na nossa chapa, é consultor do SEBRAE, está em curso no mestrado de turismo, é produtor cultural, então ele agrega e complementa muito as nossas pautas. O turismo será a prioridade. Agora, para a gente poder ter implemento no turismo, primeiramente a nossa cidade tem que se tornar uma cidade segura. Hoje, os turistas, eles descem no aeroporto, desembarcam no aeroporto, e eles já se dirigem para as áreas de praia, para outros municípios. Eles não descem no Recife porque eles têm medo. Quem desembarca aqui através do porto fica dentro do navio, porque há histórias de turistas que desceram ali para passear no bairro do Recife e foram esfaqueados, assaltados. Então, hoje, a nossa própria população tem medo de andar na cidade. Os nossos equipamentos públicos de lazer, como praças e parques, nós mesmos não frequentamos, porque não são seguros, porque não tem uma fiscalização, não tem guarda municipal. Então, como nós nos tornaremos uma cidade atrativa se os próprios moradores têm medo? Aqui já foi a cidade luz. Hoje, a nossa cidade está no escuro. As principais ruas que dão acesso ao Pátio de São Pedro, um dos locais mais simbólicos da cidade, históricos, são ruas absolutamente sem iluminação pública. Então, a nossa ideia é promover implemento da segurança na nossa cidade para fomentar a vinda dos turistas para cá, para que eles transitem sem medo, elaboração de um plano diretor de turismo visando a melhoria da qualidade, da competitividade das empresas do setor, incentivando a inovação e promovendo sustentabilidade do turismo na nossa cidade, reorganizar os conselhos municipais de turismo, dando ensejo à abertura de diálogo junto a representações diplomáticas, junto à trade de turismo, fomentar o turismo cultural na nossa cidade, revitalizando os bairros antigos do Recife Antigo, Santo Antônio e São José, que é o centro do Recife, né? E poder ter uma agenda cultural durante todo o ano e não focar somente nas festividades Carnaval, São João e Réveillon. O Recife vai se tornar a capital do turismo de mês a mês, de janeiro a dezembro. Teremos uma agenda cultural para fomentar a vinda das pessoas ao Recife para esses eventos. Dando como exemplo, o Teatro Amazônia, em Manaus, tem festivais internacionais de ópera que atraem turistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E as pessoas, consequentemente, conhecem a cidade, realizam gastos na cidade, aquecem a economia local. O que a gente precisa aqui é investimento na área de turismo e cultura. E, com certeza, a nossa gestão priorizará essas áreas porque são geradoras de emprego e renda.
Renata?
Delegada, quais os arranjos econômicos que a senhora enxerga como com potencial na capital que podem ser incentivados e hoje estão esquecidos? Como criar um ambiente de negócios atrativo para novos arranjos na cidade?
O Recife tem uma vocação para a tecnologia. Nós temos aqui o Porto Digital, que é um excelente exemplo disso, que hoje, infelizmente, não está sendo devidamente, não está em devida parceria com a Prefeitura do Recife. Há possibilidade de incremento de parcerias com o Porto Digital, que consequentemente geraria um crescimento das empresas na área de TI no nosso estado e também com a nossa priorização na formação de profissionais para ocupar esses espaços de trabalho. E também reformar o bairro do Recife Antigo. A nossa ideia é revitalizar esses bairros, fomentando e incentivando a abertura para o retorno das atividades imobiliárias nesses bairros. A prefeitura pretende conceder isenção de IPTU para todos os proprietários de prédios nas áreas de Santo Antônio, bairro do Recife e São José, concessão de 5 anos de isenção de IPTU para todos aqueles que revitalizarem esses prédios para fins de moradia. Porque hoje o que acontece? Nós temos comércio, um comércio muito intenso na área desses bairros, só que esse comércio está morrendo, ele está sendo asfixiado, principalmente pela falta de segurança e pela falta de circulação de pessoas nesses bairros. A ausência de uma população residencial afeta o comércio diretamente. Hoje, mais da metade das lojas dessa área fecharam. E quando as lojas fecham, nós estamos falando em desemprego. Então, revitalizando os bairros, tornando-os mais atrativos para a moradia, esses prédios que hoje funcionam só com comércio no andar de baixo, eles teriam moradores nos andares de cima. Esses moradores fomentariam e aqueceriam a economia local.
Vamos agora com o tema segurança e combate às drogas. Edmar Lira.
Falando um pouco em segurança, candidata, uma das suas propostas é a questão de armar a guarda municipal. Foi um tema que foi contestado pelos seus adversários João Campos e Marília Reis, acreditando que esse não é o caminho a ser adotado. Por que armar a guarda municipal e qual a sua diretriz de campanha, né, e de governo para essa questão de segurança pública, além desse fator armar a guarda, que é um tema polêmico, mas que não resolve somente, não, com ele, não resolve o problema da segurança, né? Precisa de outras ações. E quais seriam essas?
Edmar, em relação à segurança, nós temos um projeto de segurança que nós batizamos de Blinda Recife. E dentro do Blinda Recife, nós trabalharemos com ações estratégicas no campo da prevenção. Uma das nossas, dos nossos projetos é a instalação de iluminação pública em todos os cantos da cidade. Os estudos sobre segurança comprovam que a cidade iluminada, ela inibe a prática de crimes. Um outro ponto do nosso projeto é integrar as câmeras dos setores privados, as câmeras dos comércios que são voltados para a rua e as câmeras também dos prédios residenciais que são voltados para a rua. Nós vamos conseguir centralizar e integrar essas imagens com as imagens das câmeras do município em uma única central de monitoramento que terá software de reconhecimento facial. Então nós podemos monitorar a segurança de toda a nossa cidade com instalação de câmeras em todos os bairros do Recife e utilização também das câmeras do setor privado de forma conveniada para que nós possamos ter uma cidade segura e monitorada, que terá uma equipe especializada monitorando a possível ocorrência de crimes nesses locais para impedir que isso aconteça e, mais do que isso, mapeando os pontos quentes de violência na nossa cidade para que se possam efetuar ações preventivas e, de forma estratégica, redistribuir o efetivo da Guarda Municipal nesses locais. A nossa proposta em relação à guarda não é só armar a Guarda Municipal, é qualificarmos e treinarmos a nossa Guarda Municipal para que ela promova paz e segurança. A prioridade hoje da Guarda Municipal, na atual gestão, é transformar a guarda num chicote contra a população. Nós temos 1.926 guardas municipais, dos quais 600 estão lotados na CPTU. Nós estamos falando de um terço da nossa única força de segurança municipal lotado no setor para multar o cidadão do Recife. Só para explicar, quem comete infração, a consequência é ser multado. O grande problema é você ter um terço de uma força de segurança empregada nessa função, enquanto já existem diversas câmeras de monitoramento no nosso trânsito. A nossa pretensão é redistribuir o efetivo da guarda de forma inteligente para que nós possamos ter uma guarda que faça a segurança dos moradores da cidade, para que nós possamos frequentar parques, praças, andar nas ruas sem medo. No ano passado, houve mais de 430 estupros na cidade do Recife, mais de 20 mil crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, assaltos. A nossa população é atacada na rua à luz do dia, uma mulher é arrastada para ser estuprada à luz do dia e a guarda municipal não pode interferir, porque não está armada. Nós estamos colocando, a prefeitura está colocando profissionais fardados na rua, expondo a vida deles a risco. Não se coloca um profissional de segurança pública desarmado na rua. É colocar o profissional para brigar de faca num tiroteio. Das 9 capitais do Nordeste, a única capital cuja guarda municipal não é armada é o Recife. E suponho que por razões puramente ideológicas da atual gestão. Porque se hoje o segurança de um banco ele pode portar uma arma para fazer a segurança do dinheiro do banqueiro, por que a nossa guarda não pode portar uma arma para defender a minha mulher de ser estuprada, a defender nós cidadãos de sermos assaltados no meio da rua? E sobre a fala do outro candidato, é mais uma colocação inexperiente e infantil da parte desses candidatos que não só não têm experiência em gestão, como eles também não têm conhecimento sobre a área de segurança pública. Dizer que armar a guarda não funciona é porque nunca pararam para estudar os demais modelos de gestão com guarda municipal armada que deram certo no nosso próprio estado. Temos alguns exemplos, como Cabo e Petrolina, e em outros municípios do nosso país. Há estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre isso e de outras fundações renomadas. Então, infelizmente, é esse o tipo de proposta que as outras pessoas trazem, manter a população insegura apenas por questões ideológicas. É porque essas pessoas andam por aí com motorista e segurança. Então, eles não sabem o que a população passa.
Candidata, a senhora tocou aí num assunto importante, que é a questão da política para as mulheres. Política, a senhora falou da questão das mulheres, né? De como as mulheres são alvos da insegurança. E aí, durante a pandemia, a gente viu cair o número de boletins de ocorrência em relação a agressões a mulheres, e não porque esses casos diminuíram, mas porque diminuíram os registros. As mulheres foram menos ali à delegacia, de repente, para fazer, essa denúncia. Eu queria uma fala da senhora sobre essa questão da política pública para a mulher no Recife, o que é que pode ser feito, considerando a gente tem só 3 candidatas aí encabeçando chapa, é pouco ainda, num cenário de 11 candidatos à Prefeitura do Recife.
Renata, Recife historicamente nunca teve uma prefeita mulher. E esse ano para mim é uma grande alegria que eu estou vendo a representatividade feminina muito forte na nossa cidade. A nossa chapa de vereadores, ela está completa com 59 candidatos e atendendo a quantidade de candidatos femininas, nós temos um excelente time feminino. Então, a representatividade da mulher, ela é extremamente importante, principalmente no campo da política. Porque só quem vive sabe, né? Então, a gestão feminina, ela trará esse olhar de cuidado, esse olhar de carinho, de tratar a população de forma humana. Nós temos um projeto especificamente voltado para mulheres na nossa proposta, se chama Cidade Delas. Nós seremos uma gestão que vai fomentar a independência das mulheres e o desenvolvimento das mulheres. Hoje nós temos 94 bairros, dos quais 32 não têm creche. Uma cidade que não tem creche em todos os bairros é uma cidade que não respeita a mulher. Nós estamos falando não só do atendimento na primeira infância, nós estamos falando de mulheres que hoje deixam de estudar, deixam de trabalhar, porque não têm um local seguro para deixar seus filhos. O que acontece é que essas mulheres deixam de se desenvolver profissionalmente, deixam de ter a sua independência, de alcançar a sua independência financeira, porque o Estado não dá um suporte mínimo para que as mulheres possam se desenvolver. Então, nossa gestão priorizará as mulheres nesse sentido, para que todas as nossas mulheres da capital que precisem de uma creche tenham onde deixar seus filhos e possam progredir. Muitas pessoas, durante a minha atuação como delegada, perguntavam o que leva uma mulher a continuar convivendo com um homem agressor. O que a mulher continua morando com quem a espanca diariamente? Na maioria dos casos, dependência financeira. Se essa mulher sair da casa, ela vai para o meio da rua morar embaixo da ponte com seus filhos. Quais as opções que ela vai ter? Se ela não tem uma formação profissional, ela vai fazer o quê? Ela vai mendigar? Infelizmente, é assim que as mulheres são tratadas. E o fomento a essa dependência do agressor tem que acabar. Nós queremos mulheres independentes e livres, que não precisem se submeter a uma violência doméstica por dependência econômica. Uma outra proposta nossa é uma atenção especial para a saúde da mulher. As mulheres têm demandas nessa área muito específicas. Hoje, a Gerência Geral de Regulação, existem 230 mil pessoas aguardando para fazer exames no Recife. Essas 230 mil, quantas são mulheres aguardando, por exemplo, para fazer uma mamografia? Nós estamos no Outubro Rosa, o mês da conscientização sobre a saúde da mulher. E nós temos hoje mulheres aguardando para fazer um exame que podem, durante esse período que estão aguardando, morrer devido a um câncer. Não descobrir um câncer a tempo de não precisarem fazer uma mastectomia. É mais um ponto que precisa ser revisto. A saúde da mulher tem que ser priorizada, com um bom pré-natal, com acesso a planejamento familiar, com acesso a consultas e exames em tempo hábil para que esses problemas de saúde não venham a afetá-las ou lhes tirar a vida.
Candidata Patrícia Domingos, a senhora falou aí da questão de saúde, daqui a pouco a gente aborda com mais detalhes a situação da saúde, mas com relação ao combate às drogas, que também envolve saúde, né? Tem um viés de proteção a quem se torna um dependente e ao mesmo tempo a questão de repressão, claro, no que compete no âmbito municipal. O que a senhora tem de política antidrogas?
Em relação à política antidroga, o que o Recife precisa fazer hoje é recuperar as vidas perdidas no meio da rua. As nossas praças hoje viraram depósitos de seres humanos que são excluídos da nossa sociedade. O poder público parou de olhar para essas pessoas. Nós queremos recuperar essas vidas. Queremos que essas pessoas possam ter acesso a um tratamento, possam ter acesso a uma comunidade terapêutica gratuitamente por parte delas, para que elas possam recuperar suas vidas. Nós não estamos falando aqui apenas de desintoxicar as pessoas. Estamos falando de tratamento, estamos falando de promoção de qualificação e acesso à empregabilidade dessas pessoas. Porque se é feito um tratamento apenas visando fazer com que a pessoa deixe de usar droga, você vai devolver ela para o mundo e ela continua sem emprego, ela continua sem renda, ela vai muito provavelmente voltar para as drogas. Então o que a gente precisa é resgatar essas vidas. E uma das nossas propostas é conveniar, cadastrar e conveniar as comunidades terapêuticas hoje já existentes para que elas possam trabalhar em parceria com o poder público. a parceria público-privada na nossa gestão será uma realidade. O setor privado e o empreendedor terão na prefeitura uma prefeitura amiga do empreendedor, para que o setor privado possa caminhar juntamente com o setor público nesses aspectos. A nossa ideia é deixar a máquina pública mais enxuta. Então, não adianta se falar em a prefeitura construir comunidades terapêuticas. A prefeitura, ela vai utilizar as comunidades terapêuticas que já existem, muitas, inclusive, de instituições religiosas que fazem esse trabalho gratuitamente, no sangue e na raça, que estão ali dando de si, dando do próprio bolso, para poder recuperar essas vidas. E eu posso dizer para essas comunidades que já existem, para as religiosas ou não religiosas, que a prefeitura vai dar esse suporte, vai dar esse amparo, vai caminhar de mãos dadas, vai prestigiar esse trabalho que já existe, merece ser honrado, louvado, e nós vamos fazer essa parceria para recuperar as vidas dessas pessoas que hoje, infelizmente, estão abandonadas.
Muito bem, vamos agora com a temática de saúde. Edmar Lira, começando.
Candidata, a senhora falou aí em parcerias com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, para essa questão das drogas, né? A saúde também é um problema sério, porque nós temos ainda é como uma grande preocupação da população que chega nos postos de saúde, ele não funciona bem, chega no hospital também, sente dificuldades. E aí eu queria saber, no seu programa de governo, há uma proposta no sentido de construção de mais hospitais, construções de unidades de saúde, ou pode haver aí uma tentativa de uma parceria com a iniciativa privada para ofertar um serviço de saúde de melhor qualidade aos recifenses?
Saúde é serviço essencialmente prestado pelo município e, pasmem, hoje a arrecadação esse ano da prefeitura foi de 6 bilhões. 15% dessa arrecadação é destinada à saúde. Nós estamos falando de um total de 900 milhões. Aonde estão os 900 milhões? Eu fui procurar descobrir aonde eles estão. E já adianto para vocês que eu não os encontrei. Eu estive em várias unidades de saúde. Posso citar como exemplo a unidade de saúde da Mangueira, unidade de saúde da família, aonde a estrutura física é depredada, passou um ano e meio sem ter um médico para atender as pessoas, faltou remédio, EPI de péssima qualidade. E quando eu fui na Copa, eu descobri que os funcionários dividem a Copa com ratos. E quando eu comentei isso, eles ainda disseram: doutor, o pior não é rato não, tem escorpião. É dessa forma que o profissional da saúde é tratado, desrespeitado, e a população com atendimento desumano. Os profissionais de saúde estão lá, eles são excelentes profissionais. O problema é a falta de estrutura. Então a nossa ideia é focar na atenção básica, para que possa ser ampliado o quadro de profissionais que hoje trabalham na atenção básica. Nós temos as equipes integradas de saúde da família, com profissionais tanto da área médica, da enfermagem, da área da saúde bucal, e esses profissionais hoje atendem mais de 1.000 famílias. Como esperar um atendimento a contento de profissionais que trabalham sobrecarregados? Então tem que haver investimento na atenção básica, especialmente porque se trabalha o conceito de prevenção. E a prevenção, ela gera economia para a saúde do futuro. E também o maior investimento e priorização na contratação de médicos especializados. Hoje, uma das grandes dificuldades, um dos grandes gargalos da saúde pública é a Gerência Geral de Regulação. Pessoas aguardam mais de um ano para conseguir uma consulta com psiquiatra, mais de 4 meses para conseguir uma consulta com ortopedista. Que gestão é essa que fala para um paciente que está hoje com uma dor na coluna: olha, espera 4 meses? Quem tem dor tem pressa. Então nós precisamos ampliar esse atendimento e também a capacidade de realização de exames. O último levantamento do DataSUS, que é de 2018, a informação que consta é que mais de 4 mil vidas se perderam, mais de 4 mil pessoas no Recife morreram de causas evitáveis. Nós estamos falando de pessoas que morreram por falta de consulta, exames e vacinas. E é possível, inclusive, ter um aparato melhor no suporte a esses pacientes crônicos, através da utilização de tecnologia, monitoramento remoto dos pacientes crônicos, para que eles possam ter profissionais monitorando suas taxas, seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial, à distância, já existe tecnologia para isso. Então, 900 milhões, garanto a vocês, dá e sobra. Basta que tenha uma gestão competente e uma gestão que não pratique fraude. Hoje, a gestão da saúde, além de ser incompetente, nós temos uma gestão que tem aí suspeita de desvio de 150 milhões. Como eu costumo dizer, o secretário de saúde e o prefeito não deviam nem estar em liberdade, depois de tudo que fizeram contra o povo.
Como vai ser o combate à Covid-19 na gestão de Patrícia Domingos?
O combate à Covid-19 será priorizado com o gasto inteligente e planejado de recursos públicos. Durante a atual gestão foram construídos 3 hospitais com capacidade de 100 leitos cada um, dos quais cada hospital só funcionava com menos da capacidade. Ou seja, dinheiro jogado fora. Se tivesse feito um único hospital com todos os leitos funcionando, já supriu os 3 hospitais que foram construídos. Então, na nossa gestão, nós não compraremos respiradores em lojas veterinárias. Nós não compraremos equipamentos que foram testados em porcos para enfiar na cara da nossa população. Nós trataremos a população com respeito, faremos as licitações com empresas que existem, não empresas fantasmas, compraremos a preço justo e teremos um atendimento de saúde com muito mais eficácia e com muito menos gasto, onde a população se sinta amparada de verdade.
Vamos agora com a Renata.
Delegada, aproveitando esse gancho que a senhora falou do mau uso de recursos públicos, que foi evidenciado aí em operações durante a pandemia, queria que a senhora falasse um pouquinho, porque a senhora tem uma proposta de criar um departamento de combate à corrupção na administração, combate à corrupção na administração e serviços públicos. E aí eu queria saber como é que a senhora selecionaria essas pessoas para integrarem esse departamento e se seriam políticos aí os escolhidos ou como é que vai ser feita essa seleção?
A nossa proposta é criar o DECASP, que seria o Departamento de Combate aos Crimes na Administração e Serviços Públicos. O nome é uma homenagem à DECASP, a delegacia que foi fechada, na qual eu trabalhava. E, como eu sempre digo, a DECASP ela foi fechada à estrutura física. Mas no dia que fecharam as portas da DECASP, ela entrou para a história. Então, a nossa ideia é ter um departamento que faça a realização de um trabalho de inteligência de forma preventiva e de forma repressiva, verificando anteriormente as contratações da prefeitura, as condições das empresas ou dos contratantes com poder público. Se as empresas existem, se elas têm capacidade econômica, financeira e estrutural para fornecer aquele produto ou serviço, se elas têm capital social coerente, durante a execução dos contratos, se os contratos estão sendo executados sem a prática de ilícitos ou superfaturamentos e também posteriormente a esses contratos. O critério de seleção para as pessoas que trabalharão nesse departamento será o critério puramente técnico. Aliás, para toda a prefeitura o critério será técnico. A nossa ideia é seleção simplificada das pessoas que ocuparão os cargos comissionados. Todas as pessoas que trabalharão na nossa gestão serão pessoas com currículo, com capacidade técnica para que possam executar bem todo o serviço da prefeitura. Na nossa gestão não haverá troca de favores, não haverá nomeação de coleguinhas, de amigos, de políticos, de parentes de políticos. As pessoas trabalharão ali porque elas têm a comprovação de sua capacidade técnica para integrar os quadros da prefeitura. Eu costumo dizer, Renata, que se a prefeitura fosse uma empresa privada, ela teria falido no seu primeiro ano de existência. É uma prefeitura com descontrole de gastos, com nomeações que não são aparadas por critério técnico e seria uma empresa que certamente geraria prejuízo e não lucro. Então, o que nós queremos é mudar essa cara da gestão, é dar uma cara técnica, honesta, trabalhadora, aonde nós possamos ter uma gestão moderna, econômica e eficiente.
Vamos agora com o assunto educação e cultura. Delegada Patrícia Domingos, qual a sua plataforma de governo no tocante à educação?
No tocante à educação, a nossa principal prioridade é priorizar o aprendizado e não a aprovação automática. Hoje os alunos são aprovados automaticamente e segundo o levantamento do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, realizado pelo Ministério da Educação, apenas um aluno em cada 100 aprende português adequadamente no Recife. E apenas 2 alunos em cada 100 aprendem matemática adequadamente no Recife, nas escolas municipais. Nós estamos falando que os alunos do primeiro ao nono ano saem da escola sem saber ler e escrever de forma adequada e sem fazer uma conta de matemática. Qual é o futuro da nossa geração? Porque essas crianças e jovens, eles vão construir a sociedade do futuro. Eles vão gerir a nossa cidade, ocupar os cargos políticos, ocupar os postos de trabalho. Qual é a qualificação que essas pessoas terão? Então, o nosso foco é estabelecer métricas de avaliação do aprendizado dos alunos ao longo do ano letivo, sem aprovação automática. valorizar os profissionais da educação, qualificá-los e bonificá-los pelas métricas de aprendizado e não de aprovação. Para vocês terem uma ideia, um aluno na Escola Municipal do Recife, ele custa R$10 mil por ano para os cofres públicos. Um aluno da Escola Municipal em Teresina, no Piauí, custa em torno de R$5 mil por ano. E pasme, os alunos do Piauí que custam metade para os cofres públicos têm um desempenho no IDEB melhor do que o do Recife. Ontem eu conversava com um amigo meu que me mostrou o boleto da escola do filho, uma escola muito boa. Ele paga R$680 na escola por mês. O filho dele tem acesso a ar-condicionado, sala climatizada, excelentes condições estruturais, banheiro limpo, professores motivados. Por que que o aluno municipal custa R$1.000 mensalmente para o município e o ensino é de péssima qualidade, as escolas funcionam em casas improvisadas, as escolas funcionam no final de barreiras, não tem quadra poliesportiva, estão destruídas, não são climatizadas. A nossa priorização será o aprendizado, a valorização dos profissionais de educação e a reforma estrutural dessas escolas.
Muito bem, vamos agora para o assunto política partidária, propriamente dito. Renata Bezerra de Melo, primeiramente.
Então, eu queria saber como é que vai se dar, ou se dá para haver, considerando que a senhora faz críticas aí, candidata, ao fato de a Prefeitura do Recife não dialogar com o governo federal por questões ideológicas. A senhora tem dito que a população perde com isso. E aí eu queria saber se vai haver ambiente para a senhora dialogar aqui no estado com o governo Paulo Câmara, caso a senhora seja eleita prefeita do Recife.
Haverá espaço para diálogo com todas as instituições, com o legislativo, com o judiciário, com o executivo estadual e com o executivo nacional. A relação será institucional e nós iremos cobrar todo o suporte financeiro previsto em lei para o município do Recife. Nós estamos falando de um estado do qual Recife é a capital. Então, necessariamente, o governo do estado tem que ter essa atenção com o nosso município. E no que tange ao governo federal, eu faço uma crítica muito incisiva à gestão PSB aqui no Recife. O prefeito Geraldo Júlio, ele perde em dialogar com o governo, mais uma vez, é uma birra ideológica. Só que quem paga esse boleto é a população. Deixa-se de buscar recursos federais que estão lá em abundância e poderiam ajudar o nosso município em infraestrutura, em saúde, em educação, em empreendedorismo. E esses recursos não chegam ao nosso estado puramente por uma questão ideológica. Tenho certeza que eu estarei lá em Brasília, batendo de porta em porta, para trazer o máximo de recursos para a nossa cidade. Nossa cidade vai se desenvolver com esse apoio do governo federal.
Edmar Lira.
Candidata, a senhora, falando hoje de uma decisão, né, de um caminhão da candidata, que não era dela, né, mas que tinha a imagem da candidata Marília Reis, sou Bolsonaro, voto em Marília Reis. E seu jurídico entrou com a representação contra essa medida, né, que configuraria uma propaganda ilegal, né, que seria o equivalente a como se fosse um outdoor ambulante. Como é que a senhora tem atuado nessa questão jurídica, né, para fazer o contraponto aos seus adversários? Isso dá um resultado prático perante a população?
Isso dá um resultado prático, Edmar. Na verdade, a gente vai provar para os nossos concorrentes que dessa vez a eleição vai ser um jogo limpo. E se eles não querem fazer um jogo limpo, a gente vai cobrar que eles façam. Vai todo mundo jogar dentro das regras. Nós entramos com uma representação também contra o candidato João Campos, contra o prefeito Geraldo Júlio e contra o secretário de Educação, que eles tiveram a desfaçatez, a audácia de colocar no material que está sendo encaminhado para os alunos da escola municipal, mais especificamente do sexto ano, encaminharam dentro da apostila uma gravura num desenho com uma faixa escrita Vote João e ainda com as cores do PSB, vermelho e amarelo. Então esse povo vai aprender que existe lei e se eles não estão acostumados a respeitar a lei, a pessoa que representa a lei está aqui e vai fazer a lei ser cumprida. E cada um que inventar de fazer campanha fora da lei, a gente vai atrás e vai fazer com que a lei seja cumprida. Outras representações estão em preparo. Essa semana, outras representações serão apresentadas à Justiça. E como eu sempre digo, a minha campanha é a campanha mais humilde. É a campanha lisa. E eu falo isso com muito orgulho e eu bato no peito, porque é lisa, porém é limpa. É com poucos recursos, mas é dentro da legalidade. É cumprindo todas as regras. Não é uma campanha com caixa 2, não é uma campanha que a gente vai fazer acordo escuso e lá na frente transformar a prefeitura em balcão de negócios, não. E se a gente vai jogar limpo, a gente vai fazer os coleguinhas jogarem limpo também.
Aproveitando esse gancho, candidata, da questão do caminhão que a Edmar colocou, que remeteu a sua adversária Marília Reis. E aí, a senhora já comandou várias investigações contra políticos de cores partidárias diversas. Entre elas, uma investigação contra a deputada Marília Reis. E aí eu queria saber o seguinte, se essa sua condição de delegada não pode gerar arestas para um relacionamento, por exemplo, com o parlamento. Caso a senhora seja eleita prefeita do Recife, Marília vai ser deputada federal. Então, questão de emendas, questão de trato com outros políticos, que isso vai ser necessário. Essas arestas que ficam, que restam da atuação enquanto delegada, não podem atrapalhar esse relacionamento?
Na verdade, Renata, nós teremos um bom relacionamento com os parlamentares que não cometem crimes. Com os parlamentares criminosos, a gente vai querer realmente uma distância muito grande. Porque eu não coaduno com erro, eu não tenho compromisso com erro. Então, parlamentares que agem dessa forma, e assim, são centenas de parlamentares hoje no Congresso, e aqueles que praticam crimes ou aqueles que agem de maneira imoral com a coisa pública e com o dinheiro público, realmente serão pessoas que não terão contato com a gente. Até porque elas próprias não vão querer ter contato com a gente, né? Reza a lenda que barata não gosta de baigon, então a gente realmente não vai manter essa relação institucional com quem se porta dessa forma. Mas eu ainda acredito na renovação política e que nós teremos a alegria de termos essa renovação na Câmara para que nós não precisemos conviver com verdadeiros marginais dentro do poder público.
Edmar. Candidata, a gente tem acompanhado esse processo eleitoral e a senhora tem feito críticas, centrado críticas muito mais ao João Campos e à Marília Reis. Pelo menos é o que eu percebo ao longo dessa fase de campanha. Eles são os seus únicos adversários nessa disputa ou existem outros adversários que a senhora pode fazer uma crítica mais contundente sobre eles?
Na verdade, a minha crítica, Edmar, é a esses familismos, né? A essas familiocracias. Quando nós olhamos os quatro principais candidatos hoje, né, que estão no páreo principal dessa eleição, a única que não tem sobrenome familiar sou eu, com muito orgulho. Para quem não sabe, eu sou Oliveira também, eu sou Patrícia de Oliveira Domingos, não tenho político nenhum na minha família, portanto, sou absolutamente livre, porque eu não tenho compromisso, eu não tenho passado político. Mendonça, Marília e João, o primeiro emprego deles foi a política, o segundo também, o terceiro também. Eles vivem da política. A carreira deles, o ganha-pão, é a política. O meu primeiro emprego foi aos 9 anos de idade, ajudando minha mãe a cozinhar para fora. O meu segundo emprego foi aos 16 anos de idade, carteira assinada. Trabalhava durante o dia para pagar meus estudos à noite, meu segundo grau. Meu terceiro emprego foi concurso público aos 17 anos. Meu quarto emprego, que é o atual, eu virei delegada de polícia com 24 anos. Eu não vivo da política. A política não é para fazer carreira. Essa é minha grande crítica aos nossos adversários em relação ao fato de quererem se eternizar na política através de sobrenomes familiares. E muitos deles com uma atuação pífia enquanto parlamentares. Nós temos o eterno candidato, nós temos uma candidata que foi vereadora por diversos mandatos, não imprimiu nada relevante na gestão do Recife. Nós temos Marília e João como, num ranking, como piores parlamentares, estão na rabeira do ranking. Então são essas pessoas que hoje se apresentam como excelentes potenciais gestores e o pior, ainda tem a disfarçatez de se apresentar como mudança. Falou, olha, realmente é uma mudança, vocês estão vivendo do poder público e a família de vocês há 40 anos, né? Eu acho que a palavra mudança, sinceramente, não combina muito com eles.
Delegada, eu queria aproveitar o gancho ainda nessa questão de Marília Reis, porque ela tem ido para uma, pelo que a gente percebe, para um enfrentamento ali mais intenso com a senhora. Inclusive, é uma coisa curiosa, acho que a senhora pode até comentar, porque vocês atuam em campos políticos opostos. Mas quando a gente entrevistou Marília Reis aqui, se falou de transporte, da questão do transporte, ela disse, ela já falou, e já falou em outras ocasiões também, que a senhora não estava aqui no Recife na época da CTU. Então, que por isso que a senhora defendia essa saída do Recife do consórcio de transportes. Ela disse que ela não estava aqui, ela é carioca, estava no Rio de Janeiro. Então, não tem como avaliar o caos que era antes. Eu acho que a senhora pode se posicionar sobre isso também.
Primeiramente, eu queria pontuar que é vergonhoso uma candidata se portar com comportamento de xenofobia em relação a outra. né? E lembrar a essa candidata que o avô dela é cearense e que foi prefeito aqui no nosso estado. Então, talvez ela ache que também não foi positivo ou foi muito ruim a gestão do próprio avô. Em relação à questão do transporte, mais uma vez eles apresentam desconhecimento do tema. Hoje nós temos o consórcio Grande Recife com 3 integrantes. O governo do estado, que detém o acionista majoritário do consórcio, ou seja, todas as decisões tomadas no consórcio, sempre a palavra final será do governo do estado. Nós temos dentro do consórcio Recife e Olinda. Como é que um consórcio, que é de uma região metropolitana, nós temos mais de 10 municípios em região metropolitana, só 2 municípios fazem parte do consórcio. Isso tem alguma lógica? Isso é um consórcio falido. Isso é um consórcio de 2. Nós estamos falando de mais de 10 municípios. Então, quer dizer que o transporte em Jaboatão não funciona. E o transporte em Paulista? Em Camaragibe? Em São Lourenço? O transporte nesses outros municípios é municipalizado. E o transporte funciona do mesmo jeito. Quando nós falamos em retirar o Recife do consórcio Grande Recife, é porque esse consórcio é uma farsa. Existem 24 cadeiras no Conselho Deliberativo. Dessas 24 cadeiras, apenas 2 votos são da Prefeitura do Recife. 50% de todo o transporte realizado pelo consórcio é transporte do Recife. Como é que nós realizamos metade do transporte e só temos 2 votos de 24? Esse transporte só existe para beneficiar as empresas e não os usuários. E essas pessoas que criticam a saída do Grande Recife é porque nunca pegaram ônibus na vida. Eu usei transporte público 25 anos. Quando eu vim morar no Recife, eu trabalhei no GOI, no Grupo de Operações Especiais, que é no Cordeiro, e eu morava em Boa Viagem. Eu passei 1 ano e meio fazendo o percurso do CDU Caxangá, ida e volta. Eu tinha que deixar minha arma trancada na delegacia pela insegurança do transporte público, com medo de ser assaltado e me matarem com minha própria arma. Nós estamos falando de transporte público inseguro, lotado pela pouca disponibilidade de linhas. Nós estamos falando de transporte quente, sem climatização, depredado, porque hoje as empresas se comportam como se elas fizessem um favor para o usuário. Para quem está ouvindo a gente, meu povo, ninguém está fazendo favor para vocês não, viu? Vocês pagam a passagem. Vocês pagam a passagem quando entram no ônibus. Então é prestação de serviço. E o serviço tem que ser de qualidade. O consórcio Grande Recife hoje, Renata, ele funciona com empresas que têm uma licitação, no mínimo estranha, há 20 anos. É monopólio, são as mesmas empresas. E nesses 20 anos, no passado, foram feitas 7 licitações. Dessas 7, só 2 foram homologadas. Tem 5 licitações que funcionam de forma irregular. A nossa proposta é retirar o Recife do consórcio Grande Recife, municipalizar a gestão do transporte público, e aí a prefeitura terá uma prefeita de pulso de aço para comandar esse transporte, para cobrar nas licitações, no termo de referência, que todo o ônibus da nossa capital seja climatizado, oferta de mais linhas de ônibus e mais linhas diretas interligando os bairros. Porque antigamente a linha direta fazia com que um morador de 2 Carneiros no Ibura pegasse um ônibus para o centro do Recife, são 18 quilômetros, e ele percorresse esse percurso aí em 40 minutos. Com o maravilhoso consórcio Grande Recife, hoje esse mesmo passageiro ele pega um transporte complementar, desce, pega um ônibus, desce, pega o metrô, desce, pega outro ônibus. Ele hoje demora 2 horas para percorrer um trajeto de 18 quilômetros. Isso é desumano, isso é sangrar a nossa população. E isso que a gente vai acabar. E sobre a menção da candidata à CTU, na época o presidente da CTU, quando o transporte era municipalizado, é o engenheiro de transporte Ivan Carlos Cunha. Hoje, ele é o engenheiro que está elaborando conosco o nosso plano de mobilidade. Então, não só eu conheço o trabalho da CTU, como ele está no nosso plano de governo. Ele foi a pessoa que acabou com o transporte irregular do Recife, que acabou com as Kombis. Ele é a pessoa que está planejando esse projeto conosco. E vou além. Nós estamos estudando a possibilidade de redução da passagem para quem hoje utiliza apenas o transporte municipal.
Candidata Patrícia Domingos, durante muito tempo, com relação ao governo federal, Jair Bolsonaro, o lavajatismo, não é, como era batizado e encampado pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, estava junto com o bolsonarismo. Houve a cisão, não é, cada um para o seu lado. A senhora era muito ligada ao ex-ministro Sérgio Moro. A senhora está correndo para ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro na sua campanha aqui no Recife?
Jota, na verdade, eu não tenho contato com o ex-ministro Sérgio Moro, não. Eu tive contato na época em que ele era ministro e eu pretendo ter o mesmo bom contato com todos os ministros do atual governo federal, para buscar melhorias para a nossa cidade. Então, eu não sei o que Moro pensa sobre política, não tenho contato com ele em relação a isso, nem em relação a outros assuntos. Foi uma conversa institucional quando eu era delegada do combate à corrupção e ele era ministro da Justiça, escolhido pelo governo federal. Em relação à busca de apoio, esse apoio do governo federal, do governo Bolsonaro, ele tem que ser declarado pelo presidente. E o presidente já declarou por inúmeras vezes que não pretende interferir nas eleições municipais. O que nós temos aqui hoje no Recife é uma situação vexatória de 4 candidatos disputando a paternidade de Bolsonaro, sem Bolsonaro concordar com isso. Eu me arrisco a dizer que o resultado do DNA para esses 4 candidatos vai dar negativo. Do outro lado, nós temos 2 candidatos disputando a paternidade de Lula. E provavelmente vai dar negativo para um e a outra está rasgando o resultado do DNA, que está escondendo Lula. Então, graças ao meu bom Deus, eu tenho uma história própria, uma história muito singular aqui no Estado, uma carreira muito sólida, e nós nos pautamos a nossa campanha pela solidez da minha história própria, sem precisar de apadrinhamento. Infelizmente, ou felizmente para mim, né, os nossos candidatos precisam se pendurar nas histórias alheias porque não tem história própria, né? A ausência de protagonismo dessas pessoas os coloca nessa situação ridícula de buscar um amparo em histórias alheias.
Renata?
Candidata, quando o Moro deixou o governo, quando já falou-se agora de Sérgio Moro, deixou o governo e houve ali a demissão de Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, então a senhora falou que ali era uma clara demonstração da forma rasteira, já enraizada no poder há tantos anos, que fere um dos princípios mais importantes de qualquer gestão, a transparência. Eu queria saber se na avaliação da senhora o governo Bolsonaro decepcionou aí na cartilha anticorrupção.
Renata, na minha avaliação, a ingerência em qualquer atividade policial, em qualquer estado do nosso país, ela não deve ocorrer. Inclusive, eu sou uma grande defensora e eu já estive em Brasília, na Comissão de Segurança Pública, defendendo essa ideia, quando o governador do Tocantins fechou a Delegacia de Combate à Corrupção. Eram excelentes profissionais que trabalhavam lá e eu fui na Comissão de Segurança Pública defender a manutenção da Delegacia do Tocantins, para que ela não tivesse o mesmo fim que teve a DECASP aqui no nosso estado. E nesse momento, em vários outros, eu sou uma grande defensora de que as polícias deixem de fazer parte da estrutura do Poder Executivo e passem a fazer parte da estrutura do Poder Judiciário, para que as instituições possam trabalhar com maior independência. Não é viável que hoje, com o desenvolvimento da nossa sociedade, as polícias ainda continuem engessadas. Então essa é minha grande defesa, independência institucional das polícias. A polícia é minha casa. Eu amo a minha instituição e eu quero que as nossas instituições no Brasil cresçam.
Então, a senhora viu interferência, de fato, do governo Bolsonaro quando interferiu nessa questão de Valeixo na PF?
Eu não disse que eu vi interferência nessa situação. O que eu critico é que haja qualquer tipo de interferência. A nomeação constitucionalmente, a nomeação do superintendente da Polícia Federal é de atribuição do presidente Bolsonaro. Eu sou uma defensora da lei, então a gente defende que se cumpra a lei. O que eu defendo é que a lei seja mudada, que a lei seja alterada e que essas indicações não sejam mais feitas pelo chefe do Poder Executivo, nem dos estados e nem do governo federal.
Edmar?
Candidata, nessa questão do combate à corrupção...
Rapidinho, por conta do tempo, Edmar.
Tudo bem. Essa questão do combate à corrupção, a senhora acredita que isso vai ser um fator de diferenciação na campanha? Ou a senhora percebe no contato com a população de que essa pauta de combate à corrupção não vai ter tanta força durante o processo eleitoral?
O combate à corrupção hoje ele é uma das pautas mais importantes do nosso país e a população, hoje mais informada, começa a compreender que o esgoto que passa na rua, que a merenda podre que é entregue na escola, que o transporte público de má qualidade, que a falta de remédio no posto de saúde, ela está diretamente ligada à raiz de todos os males do nosso país, que é a corrupção. É por isso que tem candidato que está sendo colocado para correr de alguns bairros quando chega,
candidata,
porque está aliado a gestões que estão suspeitas de prática de fraude.
Então, a senhora tem um minuto para suas considerações finais, pode concluir a resposta ao Edmar, mas só tem um minuto agora para suas considerações também.
Nossa, como o tempo passa rápido. Vamos lá. Sobre as nossas considerações finais. A nossa ideia, como eu já mencionei anteriormente, é um projeto de mudança para atender a todos os moradores da nossa cidade. O nosso projeto para o Recife É um projeto para quem está nos ouvindo agora. É para você, mãe, que tem medo do seu filho não chegar em casa porque a cidade não é segura. É para você, idoso, que vai num posto de saúde, não consegue uma consulta, não encontra o seu remédio. É para você, mulher, que não pode estudar e nem trabalhar porque não tem uma creche para deixar o seu filho. É para você, jovem, que hoje está desempregado e sem perspectiva de futuro. É para todos aqueles que andam nos ônibus quentes e lotados da cidade do Recife. O nosso projeto é para todos os moradores do Recife, porque cada mulher e cada homem nessa cidade tem o justo direito de ser feliz. Esse projeto será construído junto com todos. O povo vai participar dessa transformação e vai nos ajudar a reescrever a história da nossa cidade. A mudança que a gente quer está começando agora. Queria aproveitar e agradecer ao convite para participar desse debate tão enriquecedor. Agradecer a Jota pela condução do debate. Agradecer a Edmar e Renata. Deixar aqui minha admiração por todos vocês. E agradecer principalmente a todos aqueles que nos ouviram e dedicaram seus tempos para conhecer nossas ideias.
Ok, candidata, um abraço para a senhora e boa sorte na sua empreitada. Está aí a candidata Patrícia Domingos. Assim estamos encerrando as sabatinas, não é? Com os candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Na próxima terça-feira estaremos iniciando Olinda. O primeiro candidato, que foi sorteado previamente, Armando Sérgio, do Avante. Terça-feira, dia 13. Final do nosso
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.